Leila?
Alô?
Oi, Leila, bom dia, tudo
Oi.
bem? É a Laiane.
Oi, bom dia.
Agora deu certo a gente conversar. Como é que você tá?
Tudo bem, graças a Deus.
Amém. Vamos lá, Leila, ó, que nem eu te falei, tá? Eu sou consultora financeira aqui do Santander. Né? Eu entro em contato com nossos clientes pra gente ver quem já tem produto com a gente, pra ver uma situação. No seu caso, eu vi que você tem alguns cartões, né? E também tem um consignado que você paga a parcela de 1.453, certo? Ótimo.
Isso.
O que que eu estava analisando aqui? Esse consignado, ele até tem uma taxa interessante, porém o prazo dele é um pouquinho longo, vai aí até 2028, né? Querendo ou não, isso acaba dando juros maior no final das contas, né? Eu
Sim.
queria ver com você se seria interessante, eu não sei como que estão tá seus compromissos, ou se você está pensando em fazer algum investimento, da gente tentar quitar esse seu produto, né, dentro aí do que você tiver, ou então até mesmo reduzir o prazo dele para não ficar pagando por tanto tempo.
Entendi. Então, Laiane, né?
Isso.
Então, Laiane, assim, na verdade, eu não sei como ficaria, né, a questão de valores, porque eu tenho o meu lirite um pouco bem comprometido, sabe? Porque, assim,
Entendi.
o meu empréstimo de Santander, ele ocupa a minha margem toda, e
Certo.
fora ele eu tenho um consignado na caixa, né, que então
Entendi.
ultrapassa bem aí o meu limite, né? Porque quando eu
Certo.
fiz ainda não tinha essa questão de margem, né? Não tinha lá, né, o Consig que, né, que
Que
barrava
agora é tudo
tudo, né?
online, isso.
Isso. Na verdade, assim, eu teria interesse até numa questão, de repente, até numa diminuição de valor de
Da
parcela, se fosse
parcela.
isso, se fosse possível,
Certo,
né?
certo.
Mas também não estender muito prazo, né? Porque para mim também
Sim,
não
já
é
é ficar um
vantajoso.
longo. Você sabe o saldo de quitação desse que está lá na caixa?
O da Caixa eu consigo consultar pelo aplicativo. Eu posso estar vendo para você depois. Eu acho que está em
Isso.
torno de 45 mil.
Uns 45, tá. E deixa eu te
Isso.
fazer algumas perguntas agora, Leila, para a gente ver as possibilidades. Hoje, você tem carro ou casa quitada no seu nome?
Eu tenho carro.
Carro, tá. Porque
Isso.
assim, no seu caso, o que que eu, na verdade, eu ia, na verdade, a primeira vez, ontem, né, quando eu entrei em contato com você, era pra gente ver a questão do home equity. Eu não sei se você conhece, que é um produto novo no Brasil em geral, né? Lá fora é conhecido como hipoteca, né? Até aparece nos filmes, tudo, que é basicamente usar a casa como garantia. Se você tiver uma casa no seu nome, você usa ela como garantia, pega um valor, e esse valor ou você faz um investimento, ou você quita alguma outra dívida, enfim, você pode fazer o que você quiser. No caso,
Sim.
então, você não tem casa quitada no seu nome, também não tem
É,
lá no seu
na
marido.
verdade, na verdade, assim, eu tenho um imóvel, mas como veio de herança, eu ainda não legalizei a documentação dele, né?
Entendi,
E meu pai
entendi.
faleceu há um ano
E
e
você não legalizou.
coube um imóvel para mim, mas eu ainda não legalizei, porque na verdade está meio complicado, porque eu tenho que começar lá de trás. Ele não
É um
passou.
processo de inventário,
É,
né?
porque ele, é, o inventário foi feito já. Só que
Ah, já foi
assim,
feito.
foi. Só que como a casa não estava legalizada no nome dele, tem só contrato, né, de compra. Já fui na
Entendi.
imobiliária, tá tudo
Tem que
certo.
resolver na prefeitura, fazer a verbação, entendi, para gerar
Sim.
matrícula, entendi.
Exatamente, exatamente.
Entendi.
Então, assim, não consta o imóvel, consta só o terreno, né?
Só o terreno, tem que fazer a
Eu acho que só o
verbação do
terreno consta,
imóvel,
né?
entendi, da
É o caso.
metragem.
É. Acho que paga imposto sobre o imóvel. Tem um imóvel, sim. Vou
Tem um
perguntar para o meu
imóvel.
marido aqui. Mas assim, então eu
Entendi.
não passei para o meu nome ainda. Então, eu só tenho o documento que, na verdade, a minha mãe fez como se fosse em doação para mim,
Sim,
né?
como se estivesse
Que
repassando, entendi.
isso.
Entendi. Tá, nesse
Mas
caso, Leila, seria até interessante a gente dar uma olhada. E essa casa, você mora nela hoje? Você colocou ela para aluguel ou ela tá lá
não,
parada?
na verdade está parada por enquanto. Ela precisa de,
Entendi.
ela tava em fase de acabamento, né? Então ela é uma casa
Sim.
nova e está em fase de acabamento, então eu ainda preciso, né? Eu pretendo alugar, não pretendo vender, né? Pelo menos
Sim.
próximo, mas eu
Entendi.
preciso ainda investir um pouquinho nela para conseguir estar
Certo.
dispondo ela, né?
Certo. Então a gente vai fazer o seguinte, Leila. Você está falando com a pessoa certa, então, nessa parte. É o Leila. A gente vai fazer o seguinte. Nesse caso, como a documentação ainda tem esse processo, essa parte é meio chatinha mesmo em questão de imóvel, porque depende da prefeitura, da averbação da metragem. Como está, provavelmente vocês estão pagando o IPTU, mas na matrícula deve estar só a metragem do terreno, não deve ter a construção em si.
Isso.
E você está pretendendo alugar ela, não quer vender? A gente pode continuar conversando nesse ponto, tá? Que nem eu te falei, eu gosto muito dessa parte, é minha especialidade. Por quê? Hoje, um imóvel quitado é um dinheiro parado, certo? Mesmo se você colocar ele para aluguel, ainda é um imóvel que você pode estar rendendo ele, né? Um pouquinho mais para frente, você colocando, reformando ela, colocando para aluguel e a gente regularizando essa parte da documentação, o que que a gente pode ver, tá? Não precisa nem ser relacionado aos seus consignados, pode ser até mesmo uma questão de investimento. A gente usar essa casa como garantia, por exemplo, hoje ela vale mais ou menos quanto?
Ah, eu acredito que um valor da casa, uns 250.000.
Uns 250 mil. Vamos supor aí, 250 mil, mais ou menos com a sua renda, se quiser compor com a do marido. Vamos supor que dê para liberar uns 150 mil, certo? Esses 150 mil liberado, você pode fazer o que você quiser. Você pode, por exemplo, comprar uma outra casa para investir, pode comprar um terreno, né? Pode movimentar esse dinheiro, porque a casa vai estar alugada, você não vai vender ela. Você pega o dinheiro, entendeu? O próprio aluguel vai pagar o empréstimo e já movimenta o dinheiro. Isso aí a gente vê um pouquinho mais para frente. Agora, com relação ao seu consignado, vamos voltar um pouquinho. Você falou para mim que você tem um carro quitado no seu nome. Você sabe mais ou menos quanto que é a tabela dele? Quanto que ele vale hoje?
39.
39, certo? Porque assim, no caso, o que que dava para a gente ver? Usar esse carro como garantia, porque tem o valor liberado para você com garantia de carro, certo? Dependendo do CPF, do modelo do carro, dá para liberar um valor legal. Como ele é 39, se liberar os 95% que libera, vai estar liberando para você mais ou menos uns 35 mil, né? Uma taxa mais baixa, é a mesma coisa com o processo da casa, só que com o carro. Esses 35 mil, eu estava analisando aqui, não daria para a gente quitar hoje o consignado, certo? Esse de 1.400. Não daria para a gente quitar. Porém, dá para a gente fazer algumas coisas. Dá para a gente, por exemplo, amortizar. Dá para a gente, por exemplo, tentar quitar, negociar o da Caixa, que você falou que está 45, entendeu? Para poder quitar o de lá, para você, né, diminuir um dos pagamentos. Dá para a gente também ver a questão da reforma desse imóvel que você tem que você quer colocar para alugar. Então, é uma possibilidade que existe para você. Então, no momento, a gente não conseguiria, nesse consignado que você tem, quitar ele aqui no Santander, tá? Mais para frente, talvez com a casa estando ok, né? Por exemplo, libera 150 mil, que nem eu te falei. 70 você quita esse consignado, né? E o restante, por exemplo, você faz um investimento. Ou até mesmo dá para comprar até um outro carro, né? Dá para a gente ver isso. Você quer dar, então, dar uma olhadinha usando o carro como garantia, que vai dar para liberar mais ou menos uns 35 mil para você? Você acha que seria interessante para você hoje esses 35 mil?
Então, mas assim, a minha preocupação seria valores, prazo, né?
Entendi. De parcela, principalmente, né?
Isso.
Entendi. Deixa eu fazer uma simulação rápida aqui com o carro, só para ver como que ele fica no seu CPF, que ele muda muito de CPF para CPF, né? O modelo, a marca dele, ele é de que marca?
É
É um
um Honda
Honda.
Civic, é.
Um Civic. O ano do modelo dele, você sabe?
2008.
2008, certo.
Isso.
Deixa eu ver aqui o Civic.
Ele é EXV, que é um modelo que a tabela EXV, e a tabela é um pouco mais alta.
Eu tenho o EXS e eu tenho o LXS.
Não, o meu é EX.
EX.
Isso.
Ele é sedã?
É.
Ah, então acho que é esse aqui. Ele é 1.8, né? Quatro portas, automático. Ah, então é
Isso.
ele mesmo. O modelo de fabricação é 2008 ou é 2007?
2008.
2008 também, certo. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente ver mais ou menos o quanto que liberaria no seu nome. Porque também, por exemplo, liberou tanto, mas aí no liberou mais uma parte no nome do marido, a gente pode ver também, entendeu? Se o marido tiver um CPF legal e um carro quitado no nome dele, dá pra gente ver também essa possibilidade. Ó, no seu CPF, com o carro, libera R$ 31.800, tá? E aí ficariam, dá para fazer no máximo em 48 parcelas, ou seja, reduziria bem aí esse prazo, né, que você tem do consignado. Só que eu consigo liberar 31. Esses 31 em 48 parcelas, dá para fazer a parcela em 1.144, né? Só que aí tem que analisar que fica próximo do que você já está pagando hoje. E eu não vou conseguir quitar toda. Aí teria que pensar nessa questão da parcela. Hoje, como que fica essa parcela no orçamento de 1.144?
É, na verdade, para mim seria vantajoso se eu conseguisse, talvez, quitar o da Caixa, né?
Ou da caixa, né?
É, porque
Tá.
na Caixa eu pago 990,
Certo?
só
Só que o prazo é
que
maior
faltam
também.
72 parcelas, alguma coisa
Entendi, entendi. Nesse caso, a gente conseguiria que, por exemplo, vamos supor que o saldo da caixa esteja aí dentro desse valor, a gente conseguiria quitar, aumentaria um pouco a parcela, porém ia reduzir aí boa parte do prazo, né? Ia dar uma boa redução. Tá. Vamos fazer o seguinte então, Leila, ó. É, você vai então verificar aí no aplicativo da Caixa o saldo, me passa no WhatsApp, eu vou te mandar um print dessa simulação que eu fiz com usando o seu carro, tá? Se você quiser consultar no do marido, ou então, ah, tem um carro do meu marido também, a gente pode ver para ver se libera também algum outro valor. Porque às vezes.
na
Ah,
verdade, o
pode falar.
carro dele está no meu nome também.
Ah, tem um outro carro então. E
Tenho.
esse outro, ele tá quitado.
Sim.
E ele é de que ano?
É 2000, esse vale
2000.
menos.
Ah, esse é mais velho. Eu consigo até 2006. É, esse não daria pra gente utilizar no momento.
A tabela dele é alta, né? Porque é um carro importado, mas
Sim,
é
mas
do
é
ano,
mais
é.
antigo. É com garantia, eles permitem até 2006. É, deixa eu pensar uma coisa aqui. Vamos só consultar no CPF do marido, porque assim, que nem eu falei, o carro está no seu nome, certo? Porém, às vezes no CPF dele libera um valor pré-aprovado, né? Dependendo do CPF, libera até 30 mil. Aí a gente conseguiria completar, entendeu? Para poder liberar o restante, por exemplo. Você quer falar para mim rapidinho o CPF dele?
Mas o dele, eu acho, o dele tá meio complicado, porque eu acho
Tá com uma
que
situação um pouquinho mais apertada, entendi. Entendi.
tá.
Não, não tem problema. Então, vou fazer o seguinte, eu vou mandar essa simulação do carro que a gente fez, tá? Aí você veja certinho, vê o saldo lá da caixa. Se der pra gente fazer a quitação, é interessante, porque reduz aí bastante em questão do prazo, né? E acho que se a gente fizer o cálculo total da taxa também vai dar. Mas aí a gente vai conversando com mais calma, pode ser?
Pode ser. Outra,
Ótimo.
posso tirar uma dúvida com você?
Claro.
É assim, na verdade, a casa em que eu moro hoje é alugada.
Certo.
E é uma casa que a gente tem interesse em comprá-la, né? Inclusive, a
Certo.
proprietária tem interesse aí para um prazo aí, talvez, no máximo um ano, né? Ela esteja vendendo a casa, porque a casa é do pai dela. Então, eles vão fazer divisão de bens lá. E ela já falou para a gente dessa questão da venda.
Certo.
E nós temos interesse.
Certo.
Eu havia pensado assim, o meu outro imóvel, né, ou eu venderia, ou eu tentaria fazer com que ela aceitasse, né, como parte do pagamento, mas aí eu precisaria de um financiamento
Certo,
imobiliário.
certo.
Vocês trabalham também com financiamento imobiliário, né?
Faz o mesmo processo do, por exemplo, usando a casa com garantia. Você sabe mais ou menos quanto que custa essa casa hoje? Essa que você tá querendo, que você mora aqui e quer comprar?
Ah, uns 350, mais ou menos.
Uns
Acho que
350 mil.
se tá no alto, acho que é 380.
Uns 380, tá? Vamos deixar
Isso.
380, tá? É, a gente pode ver sim. Hoje, na verdade, né, dá para, por exemplo, ou você usa outra casa como parte do pagamento e completa o restante no num financiamento, né? Ou você pode, por exemplo, usar aquela casa como garantia, pegar o dinheiro, completar, porque aí você não perde o patrimônio também, né? Tem esse detalhe, que o patrimônio continua sendo seu. E faz o restante no financiamento, né? O financiamento, ele faz até 80% do valor. Então, desses 380 mil, dependendo de como tiver a renda, tudo certinho, ele vai liberar só até 80%. Então, os outros, desculpa, 70%. Os outros 30% do valor você teria que ter. Entendeu? Tipo, seria como se fosse uma entrada. Porém, essa moça falou para você que daqui mais ou menos um ano que ela está pensando em colocar para vender, porque provavelmente está no processo de partilha de imóveis, né?
Na verdade, assim, eu até já fiz a proposta para ela, né, para a gente pensar em relação a valores e tudo mais. É que como acho que o pai dela está um pouco doente, ela está meio sem tempo. Mas para mim, assim, o
Entendi.
quanto antes eu conseguisse desenrolar isso, seria bem melhor, né?
Seria mais interessante, entendi. Porque
Sim.
nesse caso, como ainda ela, a casa está nesse processo ainda, a gente pode ver também a questão do consórcio. Não sei se você já ouviu falar que é uma carta de crédito. O consórcio, na verdade, principalmente nessa questão de taxa, né, nem tem nem comparação. E aí dava para, por exemplo, você fazer um consórcio, você paga, as parcelas são um pouco mais em conta também, o prazo também não é tão longo, vai pagando e quando você é contemplado, você pega o valor, entendeu? E consegue, por exemplo, dar à vista para ela. Entendeu? Dá para fazer esse processo também. Aí, mas consórcio eu fico pagando e nunca ganho o dinheiro, tem que esperar a sorte. Eu não sei você, eu não, nem bingo, eu não ganho nem caneta. Eu não tenho muita sorte nessas coisas de sorteio, não. Então, tem outras possibilidades para poder fazer para você ser contemplado mais rápido, sabe? Para você conseguir pegar a casa mais rápido, né? O dinheiro da casa mais rápido. Não, sem ficar precisando esperar o sorteio e etc. Se
Porque aí
você
nessa
quiser, a
situação
gente.
para mim fica um pouco delicada, porque assim, se o pai dela vem a falecer, eu acredito que eles vão querer, os filhos vão querer sair da casa rápido, entendeu?
Entendi,
É,
entendi. Não tem uma.
enquanto
Entendi.
ele é vivo, acho que ele não quer vender. Mas se ele vier a falecer, então acho que aí a gente vai ter que ter uma certa pressa, né?
Então nesse caso a gente pode ver o seguinte, de programar para poder você verificar já a outra casa lá que está com a documentação que precisa regularizar, já procurar regularizar a documentação dessa casa, porque aí ela estando regularizada, você pode usar ela ou como venda, né? Ou como, por exemplo, parte do valor, ou até mesmo como use casa, como, né, a casa como garantia, você vai ter três opções, tanto com a outra casa com a documentação ok, né? E aí do restante dá pra gente ver, ou no, até mesmo no consignado, dá pra ver ou no consignado, né, no crédito pessoal, ou até mesmo no, na parte de aquisição mesmo, né? Fazer um financiamento mesmo imobiliário. Tem
Sim.
essas opções. Agora, você estando com a outra casa regularizada a documentação, isso aumenta o seu leque de opções, entendeu? Até mesmo em negociação com ela, né? Por exemplo, caso o pai dela venha a falecer e aí surgiu a necessidade de vocês comprarem a casa, você fala, ó, tô com a outra casa ali, vamos negociar, entendeu? Dá para você fazer assim. Agora, a outra casa não estando com a documentação, que fica um pouquinho mais chato, porque aí você fala, vamos negociar, mas aí tem essa parte de regularizar a documentação. Entendeu? É mais complicado. Se você quiser, a gente pode fazer o seguinte, ó. Do imobiliário, eu preciso simular aqui a aquisição, né? Deixa eu pegar aqui que eu tenho certinho, peraí. Você nasceu no dia 18 do 10, não é isso? De
Isso.
1970? Vamos fazer uma simulação rápida aqui para ver se liberaria. A sua renda é mais ou menos uns 8 mil?
Uns 7.000.
7 mil? Tá. Hoje você paga então esse consignado aqui no Santander de 1.400 e paga o de 990 lá na Caixa, né? Tá. Fora isso, você paga alguma coisa de financiamento de carro, alguma coisa do tipo? Não.
Não, não.
Tá. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, tá? Ó, como no seu caso você já paga um valor de parcela mensal alto de 2.443, somando assim os dois, ele acaba não liberando o valor no financiamento imobiliário para você. Ele libera um valor mínimo de 27 mil, né? Libera um prazo legal, mas não libera um valor. Nesse caso, a gente teria que fazer para compor renda, né? Colocar, por exemplo, a sua renda do seu marido. Certo? Qual que é a data de nascimento dele?
É 18/6 de 72.
A renda mensal.
Os 6.000 brutos.
6 mil. Ele paga alguma coisa de financiamento, consignado, alguma coisa desse tipo?
Paga.
Quanto de parcela?
Só um minutinho.
Tá.
É, 1.340, ele tem um consignado na caixa.
Tá, vamos ver aqui então. Só um minutinho, tá? É, no caso, já liberou um pouco mais. Liberou até 125 mil dos 380, entendeu? Dos 380, ó, deixa eu simular aqui. Dos 380, eu conseguiria liberar para vocês do financiamento 125.286. Isso contando no prazo máximo, tá? Só que aí desses 25.286 até 380, iria ficar faltando aí 254 mil, entendeu? Por quê? Porque, na verdade, a renda de vocês é legal, só que vocês estão com um comprometimento mensal um pouco alto, né? Tá ficando, o seu tá aí 2.500 mais ou menos, e o dele também 1.300. Então, isso acaba influenciando no valor liberado, tá? É, por isso que seria interessante a gente ver aquela casa lá como garantia, porque além da taxa, né, ser bem legal e tudo mais, o comprometimento de renda influencia também, porém, às vezes libera um valor um pouco maior, entendeu? Porque como a casa custa 250 mil, vai que libera, por exemplo, como a renda de vocês é legal, libera aí 200 mil, entendeu? Já é um pouco a mais. Só que a gente tem que analisar o seguinte também, Leila. Estava pensando aqui agora, vamos supor. Você já tem esse comprometimento de renda mensal, certo? Se a gente fizer usando a casa lá como garantia, vai aumentar um pouco o seu comprometimento de renda mensal, certo? Se a gente fizer uma aquisição, né, que é esse aqui, o financiamento imobiliário, vai aumentar mais um pouco. Então tem que analisar isso, que pode ser que isso interfira na aprovação, né? Que eles não aprovem pelo fato de já ter bastante coisa no na sua renda mensal, né? Que tem existe uma lei que a gente não pode comprometer até tantos por cento, né? Por isso que eu falei para você com relação ao consórcio, porque o consórcio ele leva assim em consideração a quantidade de parcelas que você paga mensalmente, né? O valor mensal que você paga. Porém, ele leva mais em consideração a sua movimentação financeira e o seu CPF do que isso. Entendeu?
Entendi.
E dava para fazer um valor maior, não necessariamente por conta da renda, né? Por exemplo, que minha casa custa 380 mil chutando alto. A gente fazendo aqui uma casa, por exemplo, de, sei lá, 400 mil. Dá um exemplo alto aqui, tá? Fazendo uma casa de 400 mil, entendeu? Ele não vai ficar uma parcela mais fixa do que, por exemplo, você fazer esses três, quatro processos. Né? Mas tudo isso a gente tem que conversar com calma. Você quer primeiro dar uma olhadinha nessa questão da documentação da casa?
Isso melhor.
Eu acho que é melhor. Dá uma olhadinha primeiro nessa questão da documentação da casa, porque você tendo um patrimônio, hoje você tem um patrimônio, mas ele não está regularizado. Você tendo um patrimônio regularizado, fica muito mais fácil de negociar. Entendeu? Da gente ver várias possibilidades. Mas de qualquer forma, eu vou mandar para você essa simulação dos 35 mil. Dos 31 mil que liberou com o carro. Porque também dá para a gente tentar reduzir, né? Pelo menos o da caixa, né? Que tá lá. Tá bom?
Tá certo.
Tá bom. Aí qualquer dúvida, Leila, pode me chamar, tá bom? Que eu vou te ajudando.
Tá ok, então.
Obrigada, viu?
Imagina, obrigada a você.
Tchau, tchau.